Muito bem, senhoras e senhores, agradecendo a presença de todos e abrindo essa audiência pública, coordenada pela Comissão de Serviços Municipais da Câmara Municipal de Uruguaiana, queremos agradecer inicialmente a presença de todos os segmentos que terão participação significativa nessa audiência pública, que hoje trata de algo importante, estabelece regras, estabelece normas que regulam o funcionamento do comércio varejista de Uruguaiana, comércio varejista de bebida 24 horas no município de Uruguaiana e da outras providências. Nós gostaríamos que daqueles segmentos, daquelas instituições que foram convidadas, que nos confirmassem presença. Nós enviamos, claro, por e-mail os convites, mas gostaríamos de ter a confirmação das presenças. Quero apresentar a parceria do vereador Marcelo Lemos, vice-presidente desta casa, que vai nos secretariar nessa audiência pública. Bom, convidados que foram, né, vereador Marcelo, via e-mail, Fernando de Grazia, para a CEMU de Uruguaiana, Conselho Tutelar de Uruguaiana, a SECTRAN, gerência da CDL Uruguaiana, Cindy Lojas, PROCON de Uruguaiana, Ministério Público de Uruguaiana, Ministério Público Estadual e 1º BEPAF e Brigada Militar. Gostaríamos da confirmação dos presentes daqueles que foram Conselho Tutelar, Secretaria da Segurança, que nos confirme, então, presenças aqui. Também nós convidamos, então, para compor a mesa o representante da... O secretário Cabreira, por favor, secretário municipal de segurança, por favor, pedimos ao secretário que venha compor a mesa. E representante do Conselho Tutelar, representante do Conselho Tutelar, Flávia. Muito bem, eu passo então a palavra ao vereador Marcelo Lemos para que faça então a leitura do convite.
Convite para audiência pública sobre o projeto de lei 120/2021. Que acrescenta parágrafo único no artigo 2º da Lei 3.741, de 2 de maio de 2007, que estabelece normas que regulam o funcionamento do comércio varejista de bebidas, 24 horas, no município de Uruguaiana e da outras providências. Sirvamos-nos do presente para, em nome da Comissão de Serviços Municipais, solicitar a presença nesta casa de Vossa Senhoria para participar da audiência pública, que será realizada no dia 21 de dezembro de 2021, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, localizado na Rua Santana, Biblioteca Municipal, onde será discutido o projeto de lei 120/2021, que acrescenta parágrafo único no artigo 2º da Lei 3.741. Convida vereador Antônio Egídio Rufim de Carvalho, presidente da Comissão de Serviços Municipais.
Perfeito. Nós queremos informar a todos que vamos ouvir todos os representantes dos segmentos que aqui estão. Então, gostaríamos que confirmassem, né, suas presenças, identificando o órgão a que representam, para que possamos, então, coordenar esta audiência pública.
Lei 3.741 estabelece normas que regulam o funcionamento do comércio varejista de bebidas 24 horas no município de Uruguaiana e de outras providências. Original, atual. Faço saber que o vereador Ilson Mauro da Silva Brum propôs, a Câmara Municipal de Uruguaiana aprovou, e eu promulgo, nos termos do artigo 83, parágrafo 7º da Lei Orgânica do Município, a seguinte lei. Artigo 1º. Fica estabelecido que as normas para funcionamento do comércio varejista de bebidas no município de Uruguaiana reger-se-ão pela presente lei. Artigo 2º. Fica vedado a colocação de mesas e cadeiras em frente aos comércios varejistas de bebidas 24 horas nos logradouros públicos. Artigo 3º. A colocação de toldos nos locais de comércio varejista de bebidas 24 horas será permitida desde que fixado na parede frontal do estabelecimento, não ultrapassando 1/3 do passeio público e 2 metros de largura. Parágrafo 1º. fica vedada a fixação de toldos no passeio público, conforme dispõe o Código de Obras do município. Parágrafo 2º. O descumprimento do parágrafo anterior ficará sujeito à cassação do alvará dos comércios varejistas de bebida 24 horas. Artigo 4º. Os atendentes de locais de comércio varejista de bebidas deverão portar crachás de identificação com nome, número de identidade e foto. Artigo 5º. A liberação de alvará para funcionamento deverá ser procedido de vistoria pelo setor competente do Poder Executivo no local onde se encontra o estabelecimento do comércio varejista de bebida 24 horas. Artigo 6º. Todo estabelecimento de comércio varejista de bebidas 24 horas deverá possuir lixeiras para a coleta de resíduos, sob proteção de sacos plásticos para facilitação da coleta de lixo pela empresa responsável. Artigo 7º. É imprescindível que o setor de higiene dos estabelecimentos de comércio varejista de bebidas 24 horas esteja limpo e dentro das normas estabelecidas pela Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do município. Artigo 8º. Já foi vetado. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 2 de maio de 2007, José Alfeu Vieira de Freitas. Esse é o texto original. A proposta do Poder Executivo, pelo projeto de lei em debate hoje, acrescenta parágrafo único no artigo 2º. Artigo 2º que prevê, fica vedada a colocação de mesas e cadeiras em frente aos comércios varejistas de bebidas 24 horas nos logradouros públicos. Acresce com o projeto de lei, parágrafo único, é vedada também a comercialização de bebidas em embalagem diferente daquela do próprio fabricante, assim como seu fracionamento em copos plásticos descartáveis. Gabinete do Prefeito, 21 de setembro de 2021.
Muito bem. Os senhores tiveram conhecimento da lei original, da lei em vigor, em vigência, e da proposta do governo municipal através do parágrafo único, artigo 2º da lei número 3.741. Bom, nós vamos disponibilizar a palavra aos representantes dos segmentos que aqui estão para que possamos ouvi-los então. Algum inscrito já para usar a palavra? Inscrevam-se com o senhor Fernando aqui para que possamos então chamá-los. Pode ser? O senhor pode já fez a sua inscrição, já pode comparecer aqui para usar da palavra. O senhor se apresente e diga que instituição o senhor representa.
Bom dia, meu nome é Jorge Fernandes Dávila. Eu represento um grupo de moradores da rua Doutor Maia, esquina com a Duque de Caxias e 15 de novembro. Né? Ali nós temos a seguinte situação em virtude da aglomeração de pessoas que ocorrem ali, né, e da falta até de fiscalização dos órgãos competentes. Nós temos problemas ali, consumo excessivo de bebida alcoólica, droga, prostituição, vem motoqueiros entregar drogas ali na volta, ali, né. Também menores também que frequentam ali, crianças pequenas também que vão. Muitas vezes até a gente tenta acionar o conselho tutelar para que compareça no local e não há possibilidade. Também temos a questão também da falta de efetivo por parte da ROMU, da Brigada Militar, para que muitas vezes se façam presente para atender nossos chamados ali. Né? Há ameaças também que sofremos pelos frequentadores dessa localização ali. Eu, essa noite mesmo passada, eu fui estacionar meu carro na minha garagem, guardar o carro na minha garagem, tinha um carro estacionado ali, e essa pessoa simplesmente se embrabeceu comigo pelo fato de eu querer entrar na minha residência. É, então, tem vários fatos que estão ocorrendo ali, e eu saliento muito essa questão da ausência de fiscalização por parte do poder público. Nós estamos ali numa região, num território sem lei, praticamente, né? Eu vejo que existem algumas intervenções em outros lugares da cidade, como na algumas blitz na Duque de Caxias, na 15 de novembro, na Presidente Vargas, né, perto de um outro estabelecimento na 24 com a Presidente Vargas, que seguido há intervenções lá, mas no nosso ali a gente liga, pede, é muito complicado a gente conseguir uma intervenção ali. A gente não sabe nem por que existe toda essa falta aí. Né?
Resumidamente, desordem geral.
Exatamente, desordem geral. Existe também o fato de que alguns carros, quando abre a sinaleira da Dr. Maia no sentido, Dr. Maia, para o lado da Domingos de Almeida, fazem arrancadas ali, né, de carro, moto, também agora surgiu novamente bicicletas com motor também, que ficam fazendo, cruzando no meio dos carros. E no mesmo momento ontem que eu estava aguardando um proprietário do veículo tirar da minha garagem o carro dele, dois carros arrancaram de forma, fazendo pega, né, e por pouco não bateram no meu carro. Eu estava com a minha família no meu carro ali, o risco que a gente corre ali é muito alto. Sem falar nas ameaças que eu já sofri em ir para frente ali, pedir para as pessoas que baixem o som. Eu tenho meus pais que moram na frente da minha casa. Meu pai tem 81 anos. Ele, infelizmente, não tem condições de estar aqui agora, né, pela idade dele e tudo mais. E também, imagina esses carros que passam com som alto, que chega a estremecer janelas e portas, né, um total assim, ó, desrespeito e descaso com os moradores dali. Mas não sei se seria o caso também até de colocar um redutor de velocidade também ali na Dr. Maia, entre Duque e Domingos, né, uma vez que está sendo utilizado para se fazer rachas ali, né, tanto de carros que são um pouco rebaixados, como de carros de alta potência ali, que tu vê motos também esportivas também que andam fazendo pega com a descarga alterada, que não é nem a original, né, fazendo muito barulho na volta ali. Aí eu passo também a palavra também, não sei se eu posso passar a palavra para os nossos outros moradores que estamos representando aqui.
Isso é mais frequente nos finais de semana ou
isso
semana
aí
toda?
Ali começa de quinta a domingo. São os dias principais. E agora com calor é pior. Aí fica toda semana. Mas,
ou seja, do meio da semana até o fim da semana.
É, do meio da semana até domingo à noite. Essa noite nós fomos com movimento ali umas 3, 4 horas da manhã. Só para o senhor ter uma ideia. Domingo para segunda. No sábado para domingo, então, virou a noite. Até 6 e pouco da manhã tinha bagunça ali. Né? Ninguém consegue dormir direito. Meu pai chega a usar medicamentos para poder dormir. Né? Eu tenho minha sogra também, que mora do lado, que também é pessoa de idade. Utiliza medicamento para dormir muitas vezes, porque não aguenta a baderna que se instaurou ali. Né? Porque hoje não existe nenhum outro lugar que nem a Dr. Maia com a Duque 15 ali, ó, que é um território sem lei. Esse é o bem da verdade.
Perfeito, perfeito. Bom, aqui estão representantes, né, de moradores da área central. Eu quero registrar, Paulo Ricardo, a presença aqui da vereadora Márcia Fumagalli, também integrando essa comissão, participando dessa audiência pública. Questionamento do senhor Paulo Ricardo, qual é a pergunta que você faria? Tem que registrar. Ela tem que ficar registrada, Paulo Ricardo. Qual é o questionamento? Ele pergunta, pergunta o senhor Paulo Ricardo se o pessoal usa máscara de noite, quem está bebendo.
Não, ali naquela região não existe Covid. O pessoal não usa máscara, não se cuida, compartilha de copos, garrafas, ali, sem falar na sujeira que fica à noite ali. Ainda tem a questão da porta das nossas residências, que acaba virando banheiro para urinar, porta de garagem, para vomitar, para fazer horrores ali. Né? Sem falar também que existe algumas pessoas que ainda praticam até sexo ali, em algumas portas que sejam um pouco recuadas do alinhamento do prédio ou das casas. Né? Pessoas ali vão e fazem sexo, como se não fosse coisa mais normal do mundo. Né?
Perfeito. Muito bem. Questionamentos? Não. Muito bem. Pela ordem, então, a senhora, o próximo inscrito, quem seria? Mano, como é seu nome?
Bom dia. Bom Simone dia. Cardoso Borba. Também sou moradora da Duque de Caxias. É triste ver o que a gente vê. Porque não é só uma questão do incômodo que nos ocorre ali. É uma questão também de um problema que eu penso que é maior do que isso, né? O excesso de consumo de álcool, como todos sabem, né, acaba gerando uma série de consequências. né, que eu acho que não é bom para nenhuma prefeitura, né, e para nenhum governo. São brigas sérias, graves, né? São pais embriagados que levam seus filhos porque a bebida é mais importante do que a saúde mental e física dos seus filhos. Né? São acidentes de carro que acabam lotando a nossa Santa Casa. E eu acho que qualquer pessoa que trabalha dentro da Santa Casa sabe disso, né? A quantidade de pessoas, inclusive, com membros amputados. E, geralmente, é com o uso da bebida alcoólica que acaba ocorrendo esse tipo de coisa, né? Enfim, é muito triste. E a gente não ter nenhum respaldo e, às vezes, até uma falta de respeito quando a gente liga e educadamente fala com algumas... com a brigada e tal, né? Porque eu entendo que eles também estão nos seus limites, por falta de recurso, por falta de efetivo, por falta de carros, enfim, a gente super compreende, né? Mas a gente, às vezes, só tem um, dois lugares para ligar, e é para lá que a gente liga. E ontem a situação foi assim, ó, absurda, porque passava um carro com som, eles gritavam como se fosse ola, sabe? E ninguém dorme. Meus pais tiveram que se endividar para comprarem janelas anti-ruído para o segundo andar. Eles moram no segundo andar e eu moro no primeiro. Eu moro no primeiro, eu não durmo. Eu não durmo. Trabalho o dia inteiro e eu não tenho o direito ao descanso, né? Então, o som alto, que eu acho que é a Secretaria do Meio Ambiente, né? É uma coisa absurda e é fácil de comprovar isso. Nós temos vídeos, as mesas ao redor também, o Jorge já falou, tem mesa, né? Num dos 24 horas que tem ali.
Um questionamento, a senhora colocou a questão da presença de menores. Eu lhe pergunto, é frequente ou é esporádico?
É frequente.
É frequente. Ontem, e não é esporádica a presença de
não
crianças?
Não, é frequente, às vezes com, né, com carrinho de bebê, às vezes com bebê conforto. E ontem tinha duas menores, uma acho que tinha uns 5 aninhos e a outra um pouquinho menor. E acabou a bateria do meu celular, eu queria filmar e não tinha, eu fiquei com muita raiva. E queria ligar para o conselho, enfim, tentar ligar, porque eu nunca consegui atendimento de plantão, não sei se tem plantão, né? Nunca consegui ligar. Tinha dessas duas crianças, aí eu vi que uma delas começou a dizer: mãe, por favor, deixa eu ir para casa, deixa eu ir para casa. Eu sei que ela colocou o menor dentro numa moto, e mandou o maiorzinho embora. Aí eu abri de novo a janela, o pequeno começou a incomodar para ir embora, mas era muito pequenininho. Se tinha 2 anos, 3 anos, era muito. Então, é realmente, além de tudo isso que Jorge relatou aqui, tem uma série de consequências que eu acho que não é interessante para nenhuma cidade. Obrigada.
Muito bem. O próximo inscrito...
Pode ser o Irineu aqui.
Irineu.
Quem não me conhece... Olá. Quem não me conhece, eu sou Irineu Osório dos Santos. Não tenho nem parentesco com o general Osório, mas sou uma pessoa normal. Eu sou morador na Duque com a doutora Maia. Nós somos, junto com o Pijuan lá, o grupo da vizinhança da Duque com a doutora Maia. Esses relatos que a Simone fez e que o Jorge fez, o pai do Jorge, para quem não sabe, que tem 80 e poucos anos, foi meu colega no tempo que existiu a escola noturna e que o menor podia estudar. Então, eu estudava, foi colega dele de aula. Muito bem. Todas essas declarações dos problemas dos plantões que ocasionam isso e aquilo, menores, drogas, e acho que é chovendo molhado, né? Porque é uma coisa de domínio público. Eu posso contar, e acho que vou contar algumas coisas pitorescas que daqui um pouco não é do conhecimento do pessoal aqui, que acontece nos... Isso de urinar, de fazer sexo, de isso, daquilo. Quem tem plantões, tipo do nosso ali, da Duque com a doutora Maia, talvez lá no Recife, que é outro conflagrado, é chovendo molhado os problemas que tem. Muito bem. Mas, vamos aos fatos. Essa lei do Brum, de 2007, né? Essa lei do Brum ficou uma coisa assim para mim, que já sabia dos acontecimentos, ou soube a posteriores. da ação civil que teve desfecho em 2008, acho eu, não posso afirmar, mas acho eu que, como vereador, ele fazendo essa lei em 2007, acho eu que ele já devia ter tomado conhecimento das problemáticas que estavam acontecendo nos plantões desde 2003. Olha só, eu estou falando dos plantões que estavam dando problemas não em 2007, quando foi criada a lei do Brum. Por quê? Porque quando eu tomo conhecimento dessa ação civil que está aqui, que está com data de 2008 e disse que não tem mais como recorrer, foi transitado em julgado, está citado o nome de 7, 8, não sei quantos moradores reclamando das problemáticas. Essa ação civil tem o desfecho pela data em 2008. Aí vocês vão me dizer, não, mas 2007 o Bruno não poderia saber disso aí. Não, eu acho, não posso afirmar, porque tem 7 ou 8 declarações de pessoas de uma ação civil de 2003. Ora, se em 2003 os plantões estavam ocasionando problema, já vamos há 20 anos que os plantões causam problemas. Aí se eu sou uma pessoa meio, né, porque as nossas autoridades, porque isso, porque aquilo não fazem coisa, não tem aparato policial, o nosso, como é que chama, de menores, né? Até pode ser. Mas se você não for na origem da coisa, que são os plantões e não os bares, aí você fica chovendo no molhado. Ou não? Por que eu digo nos plantões e nos bares? O meu vizinho ali, que eu não sei o nome do meu vizinho, a gente fina ali no meu plantão da Duque, o doutor Maia, eu acho que ele não está aí. Eu não sei o nome dele. A gente chama de Marquito, porque tem uma coisa histórica, um gordinho que fazia tal coisa. É o bar do Marquito, porque ele há anos atrás trabalhou. Mas eu não sei o nome dele. Mas a gente fina, tanto é que o meu filho tem uma relação muito boa com ele, em função desses eventos que tem lá no tênis. Ó, Marquito, preciso disso, preciso daquilo, mais bebida e tal coisa, ele leva lá. Então a gente fina. Então, vamos separar o joio do trigo. O que eu quero dizer com isso? Os plantões 24 horas, tu não pode, para fazer uma correlação aqui das problemáticas, com bares. Aí vocês vão dizer, não, nada a ver, bar é bar e 24 horas, 24 horas. Exatamente, mas eu me obrigo a fazer uma correlação, porque esse rascunho que eu tenho aqui, que tem 3 folhinhas, foi em função desses documentos que eu tenho, o decreto-lei de 2010 e depois 2011 do Felice, que em função dessa ação civil de 2008, em função da ação civil de 2008, que juntou relatos dos moradores de 15, de Vitorino, os moradores, ajuntou-se aqui na documentação do Ministério Público, os moradores se queixando em 2003. Em 2008 saiu a ação civil, transitada e julgada. Então, fazia um tempão que rodava por ali. Aí saem 2 decretos do Felício. Na verdade, saiu o primeiro do Felício, 2010. Quando eu li, porque eu levei um tempinho para juntar esses daí, graças ao competente chefe de gabinete aqui do Lemos. Registre-se aqui. Se existir pessoa mais competente com ele, eu vou querer conhecer. Esses documentos que eu tenho aqui... Fica quieto aí. Esses documentos que eu tenho aqui, eu não consegui num primeiro momento com ele. Olha, Mery, eu não achei nada. Eu comecei em julho desse ano, tentando ver como que funcionava isso aí. Contatei com o Fante, que é filho do meu chefe escoteiro, o Daniel Fante. E daí, tu vai de contato. Assim, essa lei dos copos, se os senhores aqui não sabem, no primeiro contato que eu tive com o Rodrigo, que é o chefe da CEMUD, eu digo, Rodrigo, me apresentei, coisa, uma hora assim, tá, pai do Domena, isso. Não dá mais assim. Aí eu falei, olha, o que podemos fazer nisso? Olha, a primeira coisa é não vender bebida fracionada. Não vai resolver, mas acho que já é um caminho. Não, isso aí eu vou falar com... Tá bem. Mas eu preciso conversar de novo contigo, Rodrigo, porque tem mais coisa que nós devemos acrescentar. Quando eu falei com o Rodrigo isso aí, não sei se foi julho, agosto eu saí, passei mais de 3 meses de férias. Quando eu voltei, aí realmente eu tinha esse resto de documentação aqui. Peguei toda essa documentação aqui que eu deixei em mãos do nosso chefe de gabinete, não, do Carlos. Não, o Tiago me conseguiu essa documentação, mas eu deixei essa documentação, conforme eu falo aqui, com vários órgãos, inclusive, com o presidente Delgado. Eu fui conseguindo ao longo do tempo, eu deixei toda essa documentação lá para o Rodrigo apreciar, já que eu não tinha marcado horário, e disse para a secretária dele, eu preciso falar com ele. Ela dava, vamos ver que dia eu posso agendar. Me ligou, Irineu, o secretário Rodrigo vai receber tal dia. Muito bem. Quando eu fui falar com o secretário Rodrigo, porque nem sabia já sairia a lei dos copos ou não, já peguei ele na cruzada, estou indo para o encontro, não, mas não, senhor, não, é que eu, não, vamos falar outro dia, Rodrigo, não é tanta pressa assim, o problema dos plantões não se resolveu até agora, não, mas vamos lá, gente fina, Rodrigo, não se pode falar nada, não, gente fina. Só que ele disse, eu estou com pouco tempo, tu vai vir outra hora aqui, mas vai sair uma lei dos copos, ou coisa assim parecida, está aqui, lei dos copos. Isso não é suficiente, claro que não é suficiente. Porque é toda essa complicação de vender para menores e não sei o que mais, e fazendo sexo e urinando. Não pude voltar outra hora para falar com o Rodrigo. Muito bem, então eu queria fazer essa correlação. Eu não posso falar de plantões sem falar de bares. Voltando à vaca fria. Irineu, bar não tem nada a ver com plantão. Plantão é uma coisa, mas claro que é diferente, mas tenho que fazer a correlação. Nessas minhas linhas que eu fiz aqui, eu escrevo claramente, para você abrir um bar, até hoje eu não tenho os horários e todo o regramento e coisa, mas mais ou menos pelo que eu falei com o Fante lá, que é da fazenda, vamos ver a área, é tantos metros quadrados, não sei o que mais, traço, banheiros, instalações e coisas. Quantas mesas? Depende da tua... Então, para mim fazer, ter um barzinho, seja o bar do pé, lá tinha um bar do pé, do Pelé, do Modapé, do Chulé, tem um regramento. Você vai atender pessoas, tem que ter banheiro, tem isso, tem aquilo. Então, é todo um regramento que tu... E a fiscalização vai em cima. E quais são os problemas que os bares ocasionam? Eventualmente, poderá ocorrer. Ah, deu uma briga de faca lá no bar do fulano e coisa, mas isso é evento que poderá ocorrer. E os plantões? Muito bem. Qual é o número de pessoas que um determinado bar pode colocar em suas mesas, conforme determina a lei? Depende do bar, né? Eu tenho 30 metros quadrados, tenho 70, 80, a área, tem que deixar a área de trânsito. Lotou meu bar, quantas pessoas deu? 40. E o resto? Vão se encostando nas paredes? Não. Em bares ninguém ainda se encostou em parede bebendo. Isso aí é para plantões 24 horas. Como assim? Sim. Plantões 24 horas. Vou abrir o meu plantão 24 horas. O que eu preciso? Acho que você abre pela internet. Não posso afirmar, mas acho que sim. Porque você não tem que ter cadeira, não pode mesa cadeira, não. Isso aí é prerrogativo de bares. Não pode, mas como? E os banheiros? Não tem por que ter banheiro. Mas como assim? Eu sou plantão, eu não sou bar. Eu abro uma janelinha ali e saio vendendo para Deus e todo mundo, inclusive para menores, que eu não posso afirmar, mas existem casos que dizem, porque a maioria dos menores, ou grande parte dos menores que bebem nos plantões 24 horas, é o Irineuzinho que foi lá e comprou, faz parte da garrafuagem, aqui ó, para você, guria. Então, os bares que durante a pandemia foram sacrificados, um termo meio estranho, como? Autuados? Porque cadê o distanciamento das mesas? Cadê as máscaras? Cadê isso? Atua. Eu tenho fotos lá que o Cifante, que é da Secretaria da Fazenda, lá atuou o Reci, e o Reci via nas redes sociais e desabafava-me com toda a razão, porque que o Reci, enquanto bar, volta e meia pecava, acho eu, porque senão não ia ser atuado. Mas o Reci, enquanto plantão, não pode ser atuado. Porque a rafuagem que toma conta dos plantões não tem nada de regramento. Eu, se quisesse ter um plantão, eu tenho área suficiente ali, eu estou na Duca Doutor Maia, não vou alugar mais, vou fazer um salão aqui. Agora vamos mandar a vingança também. Eu quero isso? Não, estou aposentado, muito bem, graças a Deus. Mas plantões, eu sei que existem plantões que capaz que vão vender copinhos disso, copinhos não. E vou citar aqui, eu acho que não vem o representante do Pituco ali ao lado do Camburão. O Pituco teve Duque com o Dr. Maia, que hoje é uma pracinha. O Pituco teve 2 pontos na Presidente Vargas, mas continuava com aquele plantão dele ali. O que aconteceu nesses outros plantões durante os anos que o Pituco trabalhou comigo enquanto eu estava na Tila? O que aconteceu? ele só se incomodava com quem? Com a garrafagem, não. Se incomodava porque a lei não dizia nada, que não podia vender copinhos e copões, né? Se incomodava com a vizinhança. O que, que eu vou fazer? Eu não vou me incomodar mais. Ficou só com aquele plantão dele lá. E ficando só com aquele plantão dele lá, nunca mais ele teve incômodo. O que, que ele teve? Bom, eu tive uma queda acentuada na minha arrecadação, mas eu tenho tranquilidade. E aí entra os casos pitorescos. Chegou um lá e foi peitar o piro. Ele está voltando agora, fez um transplante dele, fígado, ele está voltando para o Uruguaiana. Está o sobrinho dele lá, o Rafael, e Pedro, acho que é o irmão dele, que eu acho que não veio para representar, pode confirmar essa história. Querendo tomar bebida em copo, que já tinha, não, eu quero aqueles copos grandes aqui, um copo grande, dá uma cerveja, dá em dois copos. Não, mas eu não vendo mais. Não, todos os plantões vendo. Para um pouquinho. Foi lá, pegou os 38 dele. Seguinte, a lei aqui, quem faz sou eu. Se vocês acham que eu estou errado, chame a Romu, talvez a brigada venha, chame o exército, dê a salvação, vamos ver quem é que eu vou obrigar a vender bebida em copo aqui fracionado. Então, tem que se contar esse tipo de coisa para saber da diferença de plantões. Quantos plantões na cidade tem que ser um tipo pitu? Não sei, deve existir 3 ou 4, não sei, ou mais. Mas, de certeza, plantões que causam problemas, eu conheço 3. Ali do meu vizinho, enquanto plantão e não enquanto bar, tem ali no Recife, o Recife tem 2 matrículas. Isso é bem importante o pessoal saber, tem muitos que não sabem disso. Levei tempo para descobrir com esse secretário da Fazenda, Ariel Fante, que no mesmo local, mesmo endereço, sendo correlacionado com o teu comércio, você pode ter ali. Pode ter o quê? Bom, meu vizinho tem uma central de distribuição de bebidas. Muito boa, por sinal. Meu filho se serve muito bem. Ô, fulaninho, eu não sei o nome dele, mas a gente chama de Marquito. Precisa disso, está chegando. É um CNPJ, vamos dizer. Tem o que mais? O bar Melhoros. Mesas bonitinhas, tal e coisa, tal, tal, tal. O que mais que ele tem? Plantão, 24 horas. E é preciso que se ressalte o diferencial de clientela de bares, que pode ser o bar do Pé, do Pelé, do Chulé, lá o que for, porque o pessoal de bar, por simples que seja o bar, eu chego lá, eu sou o fulaninho de tal, nem nada, vim com meus amigos, vou tomar minhas cachaças aqui, sento, bem acomodado, não estou incomodando ninguém, não estou causando... Tem que parar? E ponto final. Quando você tem bar e, que mais que eu tenho ali, plantão, fica nítida, mas nítida mesmo, uma coisa de filmar, a separação entre frequentadores de bar e frequentador do empório. Por quê? Porque tem horas que você vê que tem 3 ou 4 mesas sobrando, mas a garrafuagem não senta em mesa. Eles querem sentar na frente da casa do Irineu, da galera, do Jorge, de fazer farra, de dançar, de trazer em som aquele pessoal com aquelas tatuagens na frente da casa do pessoal. Por que esse pessoal não vai? Não, eu sou diferenciado, eu sou garrafuagem. O bar do Medeiros é uma coisa, eu estou no empório do Medeiros, então não vou sentar isso. Aí é para pessoas da sociedade. Simples ou não, mas pessoas da sociedade. Teria mais alguma coisa para fazer, mas na verdade, toda essa documentação que eu tenho aqui, fiz a maioria chegar para o pessoal. Acho eu que se o problema é de 2013 até agora não foi resolvido, eu não sei se vai ter solução. Porque é pouca gente de segurança e tal coisa para o número de pessoas que se coloca naquele.
Perfeito, tá? Claro.
Obrigado.
Mas nós queremos, a nossa parte nós estamos fazendo, senhor Irineu, e o drama é um drama comum. O Irineu trouxe mais em detalhes, né, essa situação e esse quadro com que vivem os... Exatamente. Na segunda leva de debates, você pode participar de novo. Eu quero saber se mais pessoas querem manifestar. Se temos aqui o ex-vereador e bom vereador Armando Pijuan, querendo manifestar. Se nós já vamos passar a palavra, então, à Secretaria Municipal da Segurança Pública, através do secretário Cabreira, a Flávia, que representa o Conselho Tutelar, mas... Mais na condição de morador. Quero registrar a presença do vereador Celso Duarte. Se quiser fazer parte da mesa, por favor, fique à vontade. Vereador Zácaro também. Se quiser fazer parte, venha participar conosco. Muito bem. Ninguém mais na condição de morador? Sim, esta senhora representa o Conselho Tutelar de Uruguaiana. Muito bem. Na condição de morador?
Bom dia novamente, senhoras, senhores, autoridades presentes. Meu nome é Paulo Ricardo Moreira, escritor. Estou aqui desde as 9h30, diante da importância do evento. Eu queria frisar duas coisinhas para começar. Que a sociedade que nós queremos, como as do primeiro mundo, começa exatamente pelo respeito aos horários, né? A gente tem que respeitar os horários, porque aí começa a cidadania. Então, nós escolhemos entre os melhores para nos representar. Então, por isso que eu estou sempre aqui participando, porque eu sei que aqui nessa Câmara de Vereadores que a gente consegue, com a participação da sociedade, resolver nossos problemas, que são difíceis, porque tem aqueles que não aprenderam nem com a pandemia, com tantas pessoas sofrendo, partindo para um outro plano, e mesmo assim já estão no festerê. Mal está terminando essa pandemia. E aí eu fiz uma pergunta para o senhor, eles estão usando máscara? Evidentemente não. Agora, se eu tirar a máscara aqui por uma hora, eu vou ser convidado a me retirar. Se eu entrar em qualquer órgão público ou comércio, eu vou ser convidado a me retirar, porque aí eu vou colocar em risco a cidade. Agora, à noite é uma criança, vamos festejar todos, porque eu sou um sobrevivente, e dane-se meu vizinho. O meu direito termina onde começa o direito do próximo. Então, como escritor, eu estou aqui participando, como eu participo de vários eventos, e a gente vê, eu constato aqui, que tem entidades que, quando precisam da Câmara de Vereadores, são os primeiros a bater a porta, a participar. Agora, num evento importante, que é para ouvir a sociedade, e foram convidados, não estão presentes. Eu não vou citar nomes, mas não estão presentes. Agora, se fosse do interesse deles, eles seriam os primeiros, porque eu vejo, eu sou um cidadão, e por isso que eu digo aos senhores da importância de irem na Câmara de Vereadores, participar das reuniões, ver quem trabalha, quem não trabalha, quem tem compromisso com o voto de vocês. Não é ouvindo o Facebook lá, todo mundo, porque o fulano, tudo Maria vai com as outras. Nós temos que pegar e ver quem é quem, e não dizer, olha, vota naquele que aquele é meu amigo. Então, nós temos que participar. Agora, com relação à questão que nos leva aqui, eu não saio na noite, porque já não é mais o meu hábito. Mas agora, de lá de casa para cá, eu vi duas garrafas quebradas, esmigalhadas, num canto ali de um 24 horas, e mostrei para o vereador Marcelo. Então, o pessoal já está quebrando e botando nas calçadas. E quem que vai recolher esses vidros quebrados? Vai ser o rapaz da limpeza, que vai colocar em risco a sua saúde, né? A minha sugestão, para concluir, duas. A minha humilde sugestão como escritor, que gosto de participar de Uruguaiana, porque eu quero ver uma Uruguaiana que todos tenham oportunidade de crescer, de serem respeitados. Mas para isso a gente tem que fazer valer a pena, tem que cobrar. Ser justo, coerente e sincero. Duas questões que eu colocaria, talvez não sejam pertinentes, mas pelo menos a gente vai colocar duas questões. Nesses 24 horas, principalmente os mais tumultuados, colocar câmera de vigilância. Colocar câmera de vigilância. Aí aquele que é o mais tumultuado, que dá mais trabalho, coloca uma câmera de vigilância, dá prioridade para colocar uma câmera, para passar livre, filmando e tascando multa no cidadão que coloca som a todo volume, que abre o coisa e fica lá no festeirê, fica fazendo barbeiragem com criança, tasca ali multa. Aí, segunda questão, para coibir a venda dessas garrafas, que seja feita de forma inteligente, cobra-se R$2 por cada casco. Vai lá, leva, depois tu traz, tu toma o teu casco. Porque eu, quando compro a minha Coca-Cola, daquela retornável, se eu não levar a garrafa, eu tenho que pagar R$2, R$3. E aí eu levo de volta, porque eu sei que eu vou perder R$3. Então, por que não eles? Cobra-se R$3, coloca um recibinho, quando ele trazer a garrafa de volta, que não vai mais deixar esquecida ou quebrada, aí ele tem de volta o seu dinheiro. Se não fizer isso, esse dinheiro que vai ser colocado à parte, registrado à parte, vai para o setor competente, que é da recolhimento de material do lixo, né? Eu acho que seria uma forma de coibir, de diminuir essa questão. Essas são duas questões. E dou a palavra ao amigo aqui para ele dar uma...
Alô,
É só uma parte, Egídio, acho que ele me permitiu. É, eu entendi que se vender em garrafa aí, devolve, até vai ter o... Vamos voltar à vaca fria, bem pouquinho. Enquanto bar, que a pessoa senta, traz família, não traz família, traz o grupo de jogadores ali, vamos confraternizar, enquanto bar, eles tomam do jeito que quiserem, sentadinho, bonitinho. Agora, enquanto plantões, nem lognet, nem nada, porque não tem de trazer de volta e coisa. Porque quem vai em plantões 24 horas, pena que não está meu vizinho aqui, enquanto plantão 24 horas, me perdoe aqueles que vão achar meu termo meio forte. Rafuagem é rafuagem. Eles não querem saber de nada, se vão quebrar. O nosso plantão ali, até há pouco tempo, era só nos copos, que agora saíram aí do copo. E agora está vindo o pessoal com as garrafas de isopor e coisa e mais, os copos, na frente da tua casa. Então, na verdade, não, o plantão 24 horas tem que ser o exemplo daquele ali do Pituco. Você, aqui você, copo há muitos anos, vendo, e se você quiser latinha, não sei o que mais, você, não para beber aqui, você pega e leva para a tua casa. Então, essa coisa de permitir, pra, não, na lei de 2010, é pena que o tempo é curto, está muito claro, e tiraram, as 2012 tiraram. Quem comprar nesses plantões, tal coisa, vai beber lá, 132 metros daqui, ó, vai beber lá, não sei aonde, embaixo da ponte, a ponte do Salso, onde quiser. Menos aqui, porque plantões 24 horas, a continuar do jeito que é, bebendo ali, seja em garrafa, nem garrafa, é ponto de encontro de rafuagem, bandidagem, gente que vende droga, é tudo. Isso aí é domínio público.
Com certeza. Obrigado. Muito obrigado pelas suas colocações. É minha humilde sugestão e agradeço.
Tá certo. Muito bem. Nós queremos registrar a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Santariano, e nós, então, disponibilizamos a palavra ao Conselho Tutelar, senhora Flávia, representando a instituição neste evento, nesta audiência pública.
Bom dia a todos. Eu vou, então, como sugestão do secretário, vou utilizar a máscara, higienizei as mãos, sequei para não tomar choque. Bom dia a todos os presentes, bom dia aos vereadores, né, que hoje nos, com muita alegria, nos fazem esse convite, e com muita alegria o Conselho Tutelar recebe esse convite para vir participar dessa audiência hoje, tendo em vista, né, a importância do tema, e também salientar que desde 2020, quando nós assumimos em fevereiro de 2020, é a primeira vez que o Conselho Tutelar é chamado para participar de uma audiência pública ou para qualquer outro evento na Câmara de Vereadores. O Conselho Tutelar, que é o órgão, né, que zela pelo cumprimento do direito de crianças e adolescentes e que incumbe aos conselheiros tutelares pelo ECA a atribuição de garantir direitos, né, colocando crianças e adolescentes a salvo de situações sequer até de suspeita de risco ou de violação de direitos. Para isso, nós temos as nossas atribuições estabelecidas na legislação, e elas são bem específicas e estão ali listadas à disposição de todo cidadão, né, que quiser conhecer e saber, na Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. O Conselho Tutelar, ele tem conhecimento dessa situação, porque nós recebemos um representante dos moradores ali da região, que nos procurou. Nós recebemos, discutimos em colegiado, que nós somos compostos por 5 conselheiros, e a decisão ela emana do colegiado, ela não é de um único conselheiro, e dentro das nossas atribuições e competências, decidiu-se, deliberou-se, então, ir até o local para fazer a notificação desse local. Dentro das nossas atribuições, nós temos a atribuição de notificar. Então, nós fomos até este referido 24 horas, no dia 1º de outubro, nós fomos lá, eu e a colega Isabel, chegamos no local, verificamos que ali no entorno não havia, naquele momento, presença de crianças, com seus pais, não haviam, havia ali a população sentada no banco que tem ali, né? Tanto pela 15 quanto pela Canabarro. E ali estavam sentados. Visualmente não era nenhum adolescente. Fomos até o plantão, recebidos pelo proprietário, nos identificamos e fizemos lá dentro uma reunião com todos os funcionários presentes, cientificando eles da legislação. E se me permitirem, eu quero fazer a leitura do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está lá na seção 2 dos crimes em espécie, né, dos crimes contra os direitos da criança, e adolescente, e o artigo 243 diz assim: vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, à criança ou ao adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Foi feita a leitura e a ciência dos proprietários e nós expedimos ali, então, uma notificação. A proprietária, em seu favor, disse que eles fazem, como regra, a solicitação da apresentação do documento de identidade no ato da compra, quando eles têm, né, dúvidas aí de que seja, então, um adolescente. E disse que a preocupação dela é que ficam no passeio público, na calçada, e que daqui a pouco pode um adulto comprar e estar entregando para o adolescente lá. Aí o que foi dito a ela, e que vocês podem contemplar conosco aqui, pela legislação, é que vender, fornecer, ministrar, entregar, ainda que gratuitamente. Então, esta pessoa que está entregando para a criança e para o adolescente a bebida alcoólica, esse está incorrendo em crime. E a pessoa que vende para menor também incorre em crime. E a pessoa que está dentro da sua casa e dá bebida alcoólica para o filho, achando bonito, também está incorrendo em crime. Quem verifica, senhores, a situação de crime? A segurança pública? Polícia? Né? Então, se está ocorrendo um crime contra a criança ou adolescente, mas ele é um crime, quem vai verificar é a segurança pública. Portanto, por que que eu quis trazer isso para os senhores? Porque ele é questionado por não fazer fiscalizações nos bares, nos plantões. Surgiu até aquela situação que ocorreu na praça, onde foi colocado, aonde está o conselho tutelar, quando estão os adolescentes brigando na praça, quando estão os adolescentes quebrando coisas na praça. Isso, senhores, é competência da segurança pública, da polícia. Tá? O adolescente, se ele está quebrando, se ele está perturbando, ele está cometendo um crime. Como ato infracional, é a polícia que deve conduzir. No momento da condução para a delegacia, chegando lá ao conhecimento da autoridade policial, ele aí então vai verificar a situação e vai ver se é necessário acionar o conselho tutelar. Nesses casos, quando é adolescente infrator, quando eles estão envolvidos em brigas, em vandalismos, em tiroteios, como aconteceu aqui na praça, a polícia, ao momento de tentar contatar, porque a legislação diz que deve ser imediatamente, não é nem imediatamente, me fugiu agora a palavra, daqui a pouco me vem, uma palavra específica que é mais do que imediatamente acionada a família para comunicar onde está esse adolescente, que ele se encontra na delegacia. Hoje nós temos, né, junto com a Polícia Civil, uma ótima relação com relação ao apoio na localização dos pais. Porque também não é atribuição do Conselho receber os adolescentes na delegacia. Então, nós recebemos a ligação da Polícia Civil, auxiliamos na localização dos pais. Tá? E este pai vai até a delegacia e recebe seu filho, porque se ele está sendo negligente e omisso, nem que seja ali no guichê da delegacia, ele vai ter que começar a ser responsabilizado. Porque hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz que a responsabilidade pela criança e adolescente é, primeiro, da família, segundo, da sociedade e terceiro, do Estado. Então, nós não podemos pular a parte da família e responsabilizar o Estado pelo adolescente. Hoje, nós temos estabelecida a proteção integral e quem é o guardião, o pai, a mãe, o responsável legal, é quem tem que ser cobrado e quem tem que dar conta do seu filho. Com relação específica ao plantão, essa questão de crianças, de crianças presentes ali no passeio público com seus pais, que provavelmente estão sob efeito de drogas e os colocando em risco, é sim caso de ser acionado o conselho tutelar. A nossa sede, ela atende das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. Após as 6 horas, nós temos o plantão, que eu vou divulgar aqui o número, tá? Até o dia que nós recebemos o representante da Associação de Moradores, nós fornecemos para ele o número do plantão do conselho, é o 984-31-6769. 984-31-6769. No recebimento, todos os dias, nós temos um conselheiro plantonista. Nós temos uma escala e esse conselheiro plantonista é o responsável por verificar as situações informadas de risco e violação de direitos contra a criança e adolescente. Nesse caso específico dos pais com os filhos ali, de imediato, o conselheiro vai colher a informação e vai acionar a segurança pública para nos acompanhar. Porque se esse pai está alcoolizado, alterado, sem condições de discernir o que é segurança e bem para o seu filho, né, com certeza, se vai o conselheiro tutelar lá, vai acontecer desordem. Então, nós precisamos, sim, acionar a segurança pública para nos dar proteção e respaldo para a nossa atuação. Então, recebendo essa denúncia, nós recebemos uma denúncia desse específico, e a colega foi, inclusive, ela foi acionada pela Brigada Militar. E a colega Andreia Jardim, que é a nossa suplente, que estava em exercício à época, foi e fez todo o acompanhamento e atendimento, fez a aplicação de medida de advertência aos pais. Uma única vez nós somos chamados com referência a essa situação aí. Tá? E com referência à baderna, a som alto, nós, quando recebemos, orientamos a acionar a segurança pública. Porque perturbação do sossego também não é com o conselho tutelar, é com a segurança pública. Como bem disse a moradora, assim, é bem isso, a gente sabe que a nossa cidade está sobrecarregada, né? Está sobrecarregando, na verdade, a segurança pública. Né? A gente sabe disso. Mas nós precisamos, então, promover momentos assim para mostrar a demanda a quem é que tem condições de dar autorização para aumento de efetivo e assim cobrar. Porque nós precisamos, sim, eu fiquei pensando, imaginando eu morando no, na tua casa, né, nessa situação, a pessoa trabalhar o dia inteiro e não conseguir ter um sossego, né, descansar no seu momento, no seu lar. Então, é teu direito, sim. Eu acho excelente que a gente está discutindo isso. Acho ótimo que vocês vieram aqui para trazer esse desconforto. Acho ótimo que o senhor foi ali no conselho, nos levou o documento. Ali, inclusive, nós orientamos ele com relação às denúncias de prostituição, de tráfico de drogas. Nós orientamos aí a Polícia Civil. Inclusive, forneci a ele o nome do delegado específico. Ele foi, porque eu encontrei com ele na delegacia, e ele me disse que foi, falou com o delegado. Então, a Polícia Civil já está apurando esses crimes de tráfico de drogas, né, e também de prostituição, exploração sexual lá no local. Então, acho que esse momento é excelente para a gente continuar dando andamento numa coisa que, bem disse o seu Irineu, né? Vem caminhando desde 2013. Quero ressaltar aqui que nenhum, senhores, dos conselheiros tutelares se furta de cumprir o seu papel, a sua atribuição. Nós somos 5 conselheiros à disposição de toda a sociedade. Tá? Inclusive, se quero registrar aqui, se tivermos uma outra oportunidade, senhores vereadores, seria excelente nós discutirmos a criação de um segundo conselho tutelar em Uruguaiana. Porque nós temos 5 conselheiros para dar conta de 130 mil habitantes. Tá? Pela legislação, a cada 100, temos que ter obrigatoriamente 1. Mas isso não quer dizer que nós temos 101, nós não possamos ter 2. Então, fica aqui, né, o registro do conselho tutelar à disposição da comunidade. As senhoras, seus vizinhos, moradores, podem e devem acionar o conselho tutelar nessas situações. Agora, quanto à questão da fiscalização, né, ao que nos compete segundo a legislação, a fiscalização do conselho ela é feita em instituições de atendimento à criança e adolescente. O conselho não fiscaliza bares, locais, por exemplo, sinuca, plantão, isso não nos compete à fiscalização. A nossa fiscalização, estabelecida no Estatuto, é a entidades de atendimento de criança e adolescente. O que nós, né, não iremos negar caso se for feita né, um chamamento de todos os órgãos da segurança pública e solicitarem o apoio do conselho tutelar, de um conselheiro tutelar para acompanhar a ação dos órgãos de segurança pública, nós estaremos à disposição, assim como estivemos. Perfeito. Quando foi feito aqui as fiscalizações das aglomerações, né, os colegas foram.
Eu teria um questionamento, conselheira Flávia. O conselho ele só vai ao local quando é acionado, quando é solicitado, é isso?
Não, senhor. Nós, ao conhecimento das situações de violação de direitos, nós, conselheiros e colegiado, tomamos a decisão de que forma apurar a denúncia de situação de risco e violação de direitos. Tá? Então, como eu lhe disse, nós tomamos a providência de ir até o local. Antes de entrar, verificamos o entorno, não havia nenhuma criança com o seu pai naquele momento e também não havia nenhum, visivelmente, adolescente ali.
Conselheira, duas questões, tá? Eu não entendi bem. O conselho, a senhora falou, o conselho já foi chamado apenas uma vez para identificar
uma
a
vez,
situação
senhor.
De criança?
Uma vez,
só
senhor.
Uma vez?
Uma vez.
Ao longo de quanto tempo?
Desde que começou, eu acho que foi, eu acho que esse ano.
2021, o conselho foi chamado apenas uma vez para atender os plantões.
Esse plantão específico que nós estamos falando, sim.
E está aí no geral?
Olha, senhora, eu recebi uma chamada.
Essa chamada?
Não, não foi essa. Essa quem atendeu foi a conselheira Andréa.
A senhora não tem o histórico
Não, nós
geral.
Não temos. Não tá. temos aqui no momento.
Tá, outra questão. A senhora fala
só
que...
Deixa claro vender, que...
Não, foi... Só para concluir a pergunta, Senão a gente não vai conseguir vencer a audiência. Vender bebidas ou entregar bebidas a menores é crime e tal. Quantas pessoas já foram processadas em Uruguaiana por vender bebidas
Olha,
a menores?
Olha, senhora, o meu conhecimento, não sei.
Nenhuma?
E isso é importante... Até eu gostaria...
Tá, mas alguém já foi indiciado pelo conselho para vender bebida menor?
Eu não tenho esse conhecimento. Quem oferece a denúncia é o Ministério Público, senhora. Eu não tenho esse conhecimento. Ou a delegacia de polícia.
Não, mas o conselho faz o protocolo, faz o atendimento, faz o encaminhamento. O conselho não teve nenhum indiciamento, nenhum início de processo.
Não, não nós verificamos...
Nenhuma denúncia.
Não, tá. Nós tivemos essa denúncia do morador... que fomos lá e notificamos, e como eu bem disse, quando nós chegamos no local não se verificou ali adolescentes, tá? Nós tivemos essa vez lá, e fizemos a notificação. Essa notificação foi enviada ao secretário, acho que se não me engano de segurança pública, pela nossa coordenadora, para informar que o conselho foi lá verificar.
Perfeitamente, eu não entendo absolutamente de leis, eu quero saber o seguinte, o conselho, eu vou fazer uma simulação. A nossa Brigada Militar, ou a nossa Romu, chega no estabelecimento, identifica menores que estão consumindo bebida alcoólica.
Sim.
A nossa Romu, ela tem autonomia de deter menores?
Não, senhor, porque
não?
Eles
então,
são...
Então, só para complementar, muito bem. Se ela não tem autonomia de deter menores, ela vai acionar o conselho. Esses menores vão ficar esperando chegar ali a Romu para
ser responsável.
Me permita só complementar.
Sim, por gentileza.
Esses menores vão esperar, a senhora acredita que os menores vão ficar esperando, sabendo que foi chamada, o Conselho Tutelar para responsabilizá-los? Agora eu lhe pergunto, por que o Conselho Tutelar, assim como a Romu, como a Brigada Militar, como a Polícia Federal, como a Polícia Civil, tem autonomia de fiscalizar bares e restaurantes? O Conselho Tutelar sabe que existe esse grande número de crianças que perambulam durante a noite, que bebem e que participam dos ambientes noturnos, que isso é radicalmente contra a legislação? A senhora acredita que desta forma funcione e nós vamos identificar e responsabilizar? Como perguntava o vereador Marcelo Lemos, quantos bares foram responsabilizados? Nenhum. Então, não parece ser inócuo hoje o trabalho do Conselho Tutelar nesse sentido?
Não,
só para complementar, sem autonomia da Romu ou de qualquer polícia deter o menor, ele não vai ficar esperando. Então, quando o Conselho chegar lá, não haverá prova alguma de que menores estavam bebendo ou consumindo bebida alcoólica ou acompanhando maiores que estariam consumindo bebida alcoólica.
O senhor já concluiu? Obrigada. Esse adolescente, senhor vereador, ele não será detido porque ele, no caso, ele é a vítima. Tá? Quem está cometendo crime é quem vende, é quem entrega. Esse adolescente, só um pouquinho, deixa eu concluir. Esse adolescente, se ele está lá no local, a segurança pública vai chegar e vai responsabilizar o dono do local, do bar, do plantão, que seja... Se conduzido à delegacia. Assim, ó, acho que está havendo um equívoco, senhores, com relação à responsabilização e a quem a gente responsabiliza. Nós não estamos aqui para responsabilizar adolescente, porque pela legislação, nesta situação, ele não é o responsável. O responsável é quem entrega, é quem permite, é quem deixa que esteja na rua. Tá? É, eu acho que seria importantíssimo, senhor vereador, que nós possamos fazer, se o senhor quiser propor, uma audiência pública para discutir as atribuições do Conselho, porque eu acho que de grande valia para nós, até para conhecimento de toda a população. Porque não nos interessa que pessoas, autoridades, venham a público dizendo que o Conselho não faz nada e que não sabe para que serve o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão que zela pelo direito de crianças e adolescentes. Direitos quais estão estabelecidos no Estatuto da Criança. Então, essa responsabilização ela vai ser feita ao proprietário do local. O adolescente, se está ali, ele vai ser mantido ali no local, até porque vão ser todos conduzidos à delegacia, e o adolescente, como vítima, ele é conduzido. Ele vai ser conduzido à delegacia. Ainda como adolescente infrator. E não é o conselho que vai apurar a responsabilidade do adolescente infrator. Tá? Então, é isso.
Tá bem, conselheira. Muito, muito obrigado. Não, não. O objetivo, né, em absoluto, colocar em xeque a atuação do conselho, em absoluto. Inclusive, quero pedir a todos os debatedores que se atenham ao debate da audiência, que não é nem a atuação do conselho, nem a atuação específica de alguém, e não apenas um comércio, e sim a venda de bebidas fracionadas nos plantões e nos empórios. Não sei se o secretário Cabreira pode fazer uso agora. Pode ser o secretário Cabreira. Inclusive, quero deixar registrado que o pessoal que se manifestar através da live, nós vamos fazer a leitura dos questionamentos da manifestação. O seu Sérgio Dimas disse que é contra a venda de bebidas em copos e que é a favor de fechar após as 23 horas.
Bom dia, Gildo Carvalho. Cumprimentando o diretor da mesa, cumprimento os demais aqui, um bom dia a todos. O debate é bem interessante mesmo, é uma questão de segurança pública, visto que acompanho a Secretaria de Segurança e acompanho colegas dos senhores, vereador Clemente, na questão de segurança pública há 5 anos no município, e tenho plena ciência de algumas dificuldades e também de alguns anseios de algumas comunidades. Certo? Então, convém salientar aqui, se ater ao debate, especificamente do projeto de lei, do projeto de lei 120, né, Rodrigo? Então, obrigado. Também temos que falar algumas coisas próprias de cada instituição, certo? Eu, como representante do prefeito do município, aqui através da Secretaria de Segurança, tenho para dizer para os senhores que 2020-2021 foi um anos atípicos na segurança pública, para todos nós. Existia um cerceamento da nossa comunidade em transitar nos meios públicos, em tudo que era lugar, e ainda existe alguma coisa disso ainda, porque a pandemia está aí. Quanto a alguns tópicos que foi tratado aqui com a nossa representante do Conselho Tutelar, realmente, ela está falando com propriedade do assunto e eu endosso tudo que ela fala aqui. Se tratando de guarda, quando é acionado, guarda municipal, o que eu falo é ROMU, as rondas ostensivas próprias. Né? Quando houve a denúncia pelo 153, houve a denúncia pelo outro número 3411-5566 ou um WhatsApp, dentro da necessidade e dentro de uma pré-seleção de ocorrências, porque nós temos 126 servidores, desses 126 nós temos 33 ROMUs, e eu não estou aqui para botar desculpa. Certo? É só cada um de nós fazer um cálculo e ver realmente uma população de 130 mil habitantes, todo mundo sedento de sair de dentro de suas casas, de ir para uma praça, de ir para um bar, ou ir num plantão, ou ir num balneário, ou até mesmo um passeio de carro. E nós temos 33 servidores que trabalham diretamente no combate ao crime, porque a competência das guardas civis municipais através da ROMU, ela é ampla, é o poder de polícia que a brigada tem há mais de 100 anos, é o poder de polícia que a polícia civil exerce, a polícia rodoviária federal exerce, a polícia federal exerce, certo? Então, quando se trata de responsabilidades, a gente precisa sim do acionamento, da denúncia e da pessoa que faz, assim como esses três amigos meus, né, que, com os anseios daquela comunidade próximo ali, onde há um dos problemas, um, porque são vários, não vá pensar que é só os senhores ali, porque o meu telefone não para, e eu preciso dormir também. Né? Então, digo para os senhores assim, é bem delicado mesmo, pandemia, foi mais de 5 mil pessoas foi encaminhado para o Ministério Público, que não foi a casa aqui que nos cobrou primeiramente. Quem nos cobra primeiro é o Ministério Público. Cobra do secretário, cobra do gestor, do nosso prefeito, cobra as providências, mas dentro daquilo que nos compete. Então, nesse período de 2020 a 2021, onde 2020 estive à frente da secretaria e 2021 acompanhei o vereador e secretário Clemente na Secretaria de Segurança, os anseios são os mesmos. A gente vê algumas coisas estatisticamente, sim. Né? E eu estou lhe dizendo, em público, na casa, que em plena pandemia foi mais de 5 mil pessoas planilhadas e encaminhadas em MP em diferentes situações e autuadas e fiscalizadas em diferentes situações. E muitas dessas situações com operações pontuais. Conselho tutelar não, porque está na presença aqui, esteve presente sim. Né? Esteve presente sim, em operações previamente, com informação, com inteligência, e o trabalho de inteligência é muito importante, porque se aproxima qualquer viatura com o giroflex, chega ela de qualquer instituição, brigada militar, polícia civil, ou das guardas civil municipal através das ROMU, de qualquer estabelecimento, de qualquer local, onde alguém utiliza de artimanhas para driblar a segurança pública, né? É difícil a situação de flagrância. E principalmente como existe só a denúncia e às vezes não existe o comunicante. Porque a gente precisa da pessoa que realmente sofreu, está sendo lesada. Né? E o Ministério Público, que também deve ter sido provocado pelos senhores, né, pela senhora e os demais moradores ali, de outros locais da cidade, também nós respondemos para o Ministério Público toda essa atuação forte, falo pela guarda, pelos agentes de trânsito, e falo também pelos fiscais, se o Rodrigo me permite, que estava à frente pelo Conselho Tutelar. De 2020 para cá, 2021, foi um cerco muito grande para cercear e tentar colocar na cabeça de cada um cidadão de Uruguaiana a necessidade da preocupação com a vida, que é a primeira preocupação que um servidor de segurança pública tem, a preocupação com a vida. E dentro disso, não vou me prolongar muito, e eu quero que o senhor me entenda, né? A gente trabalha com planejamento e ações pontuais, certo? Mas também a gente tem aquele discernimento de se tratar primeiro da vida, porque a gente lida com o crime organizado em Uruguaiana, certo? A gente lida com o tráfico de droga. E isso não é uma questão própria da guarda, é uma questão de todos os órgãos de segurança pública, de todos nós. Então, eu falar de estatística para os senhores aqui é chover no molhado. É chover no molhado. Né? De veículos autuados, de pessoas fiscalizadas, mas só me antenei aqui no a quantidade de pessoas que vai virar TC, termo circunstanciado, é aquele crime de menor potencial ofensivo que a gente viveu nessa pandemia aí. Né? Mas digo para os senhores assim, ó, a gente faz o que a gente dá para fazer. E vou só finalizar, e depois se tiver alguma réplica, sem problema nenhum, sou bem transparente para falar, e sou bem direto e sincero, porque eu moro, me criei e acredito que vou morrer em Uruguaiana. certo? Sei muito bem nos problemas. Tenho 30 anos de polícia e há 5 anos acompanho uma secretaria e uma gestão do município, certo? Nós somos poucos que fizemos muito. Criticar é muito fácil, certo? A secretaria está aberta. Hoje, novamente, estou à frente da secretaria. Deixo à disposição dos senhores para uma conversa amigável, para uma troca de conhecimento, para uma troca de gentilezas, até para um cafezinho e escutar os anseios da comunidade. Mas as nossas ações são pontuais, visto, porque nós somos poucos que fizemos muito. Muito obrigado,
tá certo,
vereador.
Obrigado, secretário Cabreira. Bom, nós já ouvimos os moradores da área central, que seriam os prejudicados com todo esse quadro que já foi exposto aqui. E respeito às considerações da conselheira Flávia, mas gostaríamos de ouvir o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Santariano. Bom dia.
Bom dia, vereador. Bom dia, vereadora. Bom dia a todos. Vamos nos ater ao projeto, tá? E é o tema da audiência. Complementando algumas informações que o Cabreira colocou aqui, no exercício das fiscalizações, nos exercícios de 2020 e 2021, nós tivemos 3 estabelecimentos fechados pela venda de bebida a menores, em ação conjunta com a Romu e com a Brigada Militar. Mas ressalto que foi uma ação de segurança pública, na qual nós fomos o setor de apoio, como estava explicando agora para a conselheira Flávia, a personalidade jurídica do estabelecimento, ela é distinta da personalidade física do agente que comete o crime. O crime da personalidade jurídica, ela é amplo, mas ela se detém em algumas questões mais técnicas. Porque, neste caso, a pessoa que estava vendendo foi conduzida porque ela estava cometendo o crime. Tá? E o estabelecimento ele foi ali temporariamente suspenso as atividades até que preste esclarecimentos e o proprietário assine um termo de responsabilidade. Porque não foi uma ação da personalidade jurídica, e sim do agente que ali estava no local. Então, o responsável foi, o infrator foi quem estava cometendo. Tá? E sim, como eu disse, nós, quanto fiscalização, nesse período de 2 anos, nós estivemos em vários locais, nós conversamos com o proprietário do estabelecimento, assim como moradores, a Irineu, a gente teve algumas conversas. Os problemas na rua, vamos dizer, em passeio público, não é só nesse ponto, na qual, não sei se todos representam o mesmo entorno ali da Duque com a Dr. Maia. Existem outros pontos, mas a gente tem que também salientar que a atividade econômica ela é regulada para que ela exerça em alguns determinados pontos da cidade. Então, quando alguma liberação, algum CNPJ é liberado em tal localidade, é porque aquela localidade ali permite. Existe um plano diretor no município, na qual delimita as atividades comerciais no âmbito deste. Então, toda vez que alguém ou algumas pessoas se reúnem para a abertura de uma personalidade jurídica, elas efetuam um processo chamado viabilidade. A viabilidade nada mais é que a consulta de legislação local para determinar o atendimento daquele estabelecimento em determinada área. Tá? Desta forma, todas as atividades e todos os estabelecimentos desse segmento nos locais onde estão, dentro da legislação local, dentro do plano diretor do município, elas podem efetuar suas atividades ali. Acredito que são essas minhas considerações. O projeto visa, além da conservação do passeio público, da organização, limpeza, contribuir um pouco para a harmonia entre pessoas físicas e jurídicas consigam conviver.
Teríamos mais um questionamento?
Oi. Eu gostaria de dizer e agradecer a todos que estão aqui, né? E dizer que a gente não veio aqui para achar culpados, tá? A gente veio aqui para achar soluções para todos, porque eu acho que isso é de interesse de toda a sociedade, tá? Como bem falou a responsável pelo Conselho Tutelar, né? São coisas que, às vezes, a gente culpa, né? Quem não tem culpa. Então, não adianta a gente ficar discutindo de quem é culpa, porque vai para lá, vem para cá e ninguém resolve. Como muito acontece em várias reuniões, e eu não participo só de reuniões como essas, eu também tenho outras atividades na qual também vamos falar muito e acabamos falar somente sobre os problemas e culpados. Nós queremos debater as soluções. Então, eu gostaria muito, né, que esse momento aqui se repetisse, porque é de suma importância. Porque conhecendo a problemática do trabalho de cada um, né, fica mais fácil da gente resolver o problema de todos. Tá? Então, é só isso que eu queria deixar. Outra coisa, com relação ao número de celular do Conselho Tutelar, eu penso que deveríamos ter um número tipo 190, um número que pudesse ser usado do plantão do Conselho Tutelar, que não fosse o número de celular. Né? Porque eu acho que isso é importante, não sei como é que isso é feito, não, eu sou leiga, confesso, nessa parte, mas eu acho que seria muito interessante. Porque a gente liga para a polícia, inclusive, essa noite eu liguei para o 190, e pela primeira vez eu não fui bem atendida, eu sempre sou muito bem atendida, porque eu também falo com muito respeito, eu trato as pessoas como eu gosto de ser tratada. E ele me disse assim, moça, eu não posso, bem assim, se vocês tiverem até do 190 a gravação, moça, eu não posso resolver o seu problema, como se fosse um problema só meu. Eu achei interessante, né? Porque é um problema de toda a sociedade, né? E tem vítimas, a maioria é vítima, não é? Então, e ele disse, não pode resolver o seu problema. Tem que entrar em contato com o Ministério Público. Então, eu queria saber, é só o Ministério Público que tem poder de resolver essa situação? Porque aí a gente nem se reúne mais.
Eu só gostaria de passar a palavra à vereadora Márcia Fumacari, que está aqui com a gente.
Essa informação do Conselho Público foi o próprio policial que me deu, viu?
Eu só posso dar réplica para ela, senão ela vai conseguir uma resposta.
Eu vou responder a pergunta dela também, secretário. Tá bem? Dos relatos que eu escutei aqui, são crimes. Poluição sonora é um crime. Perturbação do sossego é um crime. E crime são tratados pelo poder de polícia, não só Ministério Público. Ministério Público é o fiscal da lei, né? Ele é responsável de verificar que a lei se cumpra. E coibir crimes cabe à nossa polícia, aos agentes de polícia, né? Então, poluição sonora, Secretaria do Meio Ambiente. Inclusive, eles têm o decibelímetro, que é um aparelho utilizado para medir o volume do som, se está dentro do permitido ou não. Também. Aqui bem colocado pelo secretário Cabreira, né? O pelotão ambiental da Brigada Militar também faz esse acompanhamento. E também a parte da perturbação do sossego, que é um crime previsto, né, no Código Penal também, então, pelos nossos órgãos de segurança. Também vejo como crime contra os direitos da criança. Crianças frequentando bares até altas horas, em horários de repouso, expostas a álcool, a fumo, né? Então, isso também, como disse que o vereador Egídio, às vezes até o uso de drogas, a sexo explícito, que é realizado às vezes nos portais das casas, enfim. Eu penso que pelos relatos são crimes, e crimes têm que ser coibidos, e eu não chamaria de problema dos moradores, eu chamaria de crimes que estão acontecendo e que não podem continuar acontecendo. né? Porque o direito de um termina onde começa o direito dos outros. Então, realmente é necessário, sim, uma estratégia de atuação para que, se não consigamos acabar com isto, pelo menos que reduza consideravelmente essas situações que estão acontecendo, porque elas estão prejudicando pessoas, né? Então, eu acho que é muito importante se discutir isso, se criar estratégias dentro do possível, do que se tem de pessoal, né? Mas é importante também a comunidade denunciar. A comunidade denuncia. Eu mesma já passei em algumas ruas e a gente vê mesmo. Aglomeração excessiva de pessoas, crianças em altas horas, né? Eu vou te falar que eu me somarei a esses esforços. Já anotei aqui os telefones que a gente precisa ligar. Com certeza estarei me somando, Simone, aos esforços aí de toda a comunidade para coibir esses tipos de crimes aí que a gente também não pode ficar calado, né? Não, eu anotei aqui o número que o secretário Cabreira passou, né? O número que mais frequentemente a gente chama, a Secretaria de Segurança, e também aqui o número do celular que a conselheira Flávia passou, do telefone de plantão do Conselho Tutelar, né? E é muito importante o Conselho Tutelar esse trabalho, porque é ao Conselho que cabe aplicar, na prática, os direitos das crianças que estão sendo violados. Crianças e adolescentes, né? Que estão previstos no ECA, Lei 8.069 de 90, que tem direitos, que muitas vezes violados, e cabe ao Conselho Tutelar, na prática, aplicar que sejam cumpridos esses direitos, né? E fazer os encaminhamentos do Ministério Público, ou acompanhamento até a Delegacia de Polícia Civil, ou aos órgãos de segurança, né? Obrigada, senhor presidente.
Nós estamos aqui, como dizia a nossa amiga moradora, para resolver os problemas. Então, secretário Cabreira, já vou passar a palavra para o secretário Cabreira. Nós estamos aqui com o Conselho Tutelar, estamos aqui com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estamos aqui com o secretário da Segurança Pública e com os problemas dos moradores, que são evidentes. Então, o que nós queremos é ouvir dos senhores que têm essa responsabilidade de como se administram esses problemas. Como se resolvem esses problemas? Porque, pelo que nós estamos acompanhando, existem normas, existem regras, mas com a dificuldade de execução dessas normas, dessas regras e da própria lei, que inibe, como dizia a Flávia, inibe as ações do Conselho Tutelar, inibe também as ações da nossa ROMU, a nossa Guarda Municipal, e que, consequentemente, inibe também ações da Brigada, da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal. E a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, né? O que propõe nesse momento? Nós estamos aqui para ouvi-los e oferecer respostas a esses senhores cidadãos que estão hoje sofrendo, estão sendo prejudicados. Muito bem. O senhor gostaria de manifestar-se?
Sim. Como nós, da comunidade, poderíamos ajudar as forças de segurança para que eles utilizem desses equipamentos que a Brigada Militar possui, que a Secretaria do Meio Ambiente também possui, né, de verificar a altura dos sons. Seria o quê? Através de denúncia? No caso, já foram feitas, formalizadas denúncias várias ao Ministério Público. Né? Então, a nossa intenção é de ajudar para que toda a comunidade se beneficie disso aí, não só nós. Né? E é também tentar colaborar para que se utilizem desses recursos. E também se a Secretaria do Meio Ambiente possui algum telefone para contato, algum plantão, alguma coisa. Né? E eu acho que seria conveniente o setor de inteligência utilizar desses equipamentos, já que existe esse equipamento, por que não o setor de inteligência não utilizá-lo para identificar? Porque isso é um problema que já é de conhecimento de toda a comunidade, né? Todo mundo sabe da existência desses problemas, mas parece que alguma coisa deve estar emperrando a utilização desses equipamentos, e eu queria ver o que nós, como comunidade, poderíamos ajudar nessa questão também.
Perfeito. Eu perguntaria à conselheira tutelar, o número hoje não atende à demanda, o número de conselheiros, ele está aquém do que seria o ideal? A estrutura, de uma forma ampla, ele não condiz com o problema que ora vivemos?
Senhor vereador, nós temos hoje 130 mil habitantes, né, em torno disso, no município de Uruguaiana. Nós temos hoje uma estrutura vamos dizer, boa, não vamos dizer ótima, vamos dizer boa, porque ainda faltam algumas melhorias, e que a Secretaria de Desenvolvimento Social está aí com alguns acordos e combinados para nos auxiliar, até com relação à questão da nossa estrutura. Hoje nós temos ventiladores no Conselho Tutelar, e um exemplo, a minha sala é um forno para atendimento, é horrível. Nós já temos os ar-condicionados, e aí a Prefeitura está aguardando para fazer a instalação. Nós temos à disposição 4 motoristas e nós temos um veículo, que também cabe salientar que a Secretaria sempre força para estar colocando à disposição o veículo, não, nunca nos falta. A questão de um outro conselho tutelar seria para que a gente pudesse atender de forma mais eficaz e de qualidade. Não que o conselho tutelar hoje não dá conta, mas nós temos muita demanda, senhores. Nós temos muitas demandas. E às vezes, assim como disse o secretário, nós temos que fazer aí uma pré-seleção do que é urgente, mais urgente, mais urgente para indo. Nosso território hoje do município, ele é muito grande. Só falar com relação ali às áreas verdes, ali à União das Vilas, nós temos várias vilas e com situações críticas de situação de vulnerabilidade que propiciam ao cometimento de violação de direitos à criança e adolescente. Não que no centro não ocorra, ocorre, mas nós temos muita periferia muito numerosa e muito extensa. Então, seria importante, sim, nós trazermos a discussão da criação do segundo Conselho Tutelar Uruguaiana. Nós temos, mais uma vez digo, muita demanda, demanda de saúde, demanda de educação, demanda de assistência. Nós temos demanda que nos é trazida pela segurança pública. E a cada caso, nós temos que dar atenção devida para fazer um trabalho de qualidade com competência. E sendo só 5 senhores para atender todo o município, às vezes fica um pouco puxado. Então, acho que é pertinente, sim. Como uma sugestão de estratégia para a gente tentar resolver esse problema, eu penso aqui, e é uma coisa que nos preocupa todos nós, como conselheiros, como vereadores, como pais, como mães aqui presentes, o grande número de adolescentes que fazem uso de bebida alcoólica. Nós temos em nosso município, notadamente na rua, um grande número de adolescentes que fazem uso de bebida alcoólica, né? Quem sabe a gente não consiga fazer essa responsabilização, aí como colocou o secretário Cabreira, no momento e no ato da venda, né? Mas a gente pode estar trabalhando a prevenção. Daqui a pouco a gente fazer um outro momento de audiência pública aqui nessa casa, trazendo a saúde, assistência social, né, o Ministério Público, para criarmos estratégias para o combate ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas por adolescentes. Né? Isso é uma questão de saúde pública e tem que ser tratado de forma preventiva, sim. Acho que seria importantíssimo aqui nessa casa a gente abrir essa porta para essa discussão, que a gente ataca, né, um dos problemas, tentar lá desde a raiz. Né? Agora, com relação ali às fiscalizações, o Conselho Tutelar, mais uma vez vou dizer, está à disposição da comunidade, bem como dos órgãos de segurança pública, para a gente fazer, então, quem sabe, né, essas batidas que acompanhamos nas questões de aglomeração, para fazer, tá? Salientando que nós não somos os responsáveis por apurar o cometimento de crime. Mas nós podemos ir como parceria, como apoio à segurança pública. Se no ato precisa de uma orientação, atuação do Conselho Tutelar, o conselheiro está ali e ele está a postos para fazer o seu trabalho. Tá? Então, a gente está à disposição. O secretário de segurança tem, né, um bom contato conosco. A gente está sempre à disposição da comunidade.
A senhora poderia só repetir o número do plantão para nós?
Do plantão é 98431-6769. O número da sede é 3413-4085. Seu Irineu sabe onde é que é a nossa sede, que ele foi nos visitar lá, nos deixar um documento lá. Na antiga estação férrea, tá bem?
Só para colaborar, presidente Egídio, em relação, eu não sei, eu pessoalmente fui em 18 estabelecimentos para convidar os proprietários a participarem. Tá? Eu sei que não vieram, mas eu pessoalmente fui em 18 para dar oportunidade para se manifestarem. Né? Até porque é uma atividade econômica, é um comércio, o pessoal está trabalhando, isso é importante frisar, não, Ninguém sai de casa com o intuito de incomodar a vizinhança. Tá? Ninguém sai de casa com o intuito de vender bebida para menor. Então, isso é importante frisar. Outro dia tinha uma discussão com o secretário de Desenvolvimento Econômico, que nós comemorando o número de aberturas de mês em Uruguaiana, mas nós sabemos que uma grande parcela desses microempreendedores, eles não queriam empreender, eles queriam ser empregados, mas não conseguem emprego. Então, é uma atividade econômica que está gerando emprego e renda, e ela tem que, ela não pode ser demonizada. E o segundo ponto, em relação ao copo em si, eu não vejo que vá ter tanta resolutividade quanto esperado a proibição do copo, da venda em copo plástico, por motivos muito simples. Sempre existe uma forma de se burlar, né? Levar um copo de casa, ou comprar em latão, então sempre existe uma forma de se burlar. Acredito que vá dar uma enxugada, acredito que sim, mas não a resolutividade do problema. É um passo, né? Ou talvez o primeiro desde 2003 nesse sentido, e a Câmara está atuando. O projeto, como é que funciona o andamento de um projeto de lei a partir do momento que ele é protocolado? Ele passa pelo plenário e o plenário encaminha para a primeira comissão, Comissão de Justiça e Redação. Já foi aprovado no dia 6 de outubro na Comissão de Justiça e Redação, o PL, aprovado de forma unânime, parecer do vereador Celso, aqui, tá? Depois, no dia 5 de novembro, ele sai da Comissão de Justiça para ver se ele tem legalidade. A Comissão de Justiça, ver se ele tem legalidade. Depois, ele vai para a Comissão de Finanças, que é para ver se não onera os cofres públicos. Se esse projeto não onera. E se onera, se tem impacto financeiro ou se não tem. No caso, esse projeto ele está ok com as finanças do município. Então, ele também recebeu parecer favorável e foi aprovado por todos os vereadores da comissão. Parecer favorável do dia 5 de novembro do vereador Paulo Clenubim. Tá? Aprovado. E agora, o último, que é nesta comissão em que está se tratando, o parecer do vereador Egidio de Carvalho, que é do dia 12 de novembro, na Comissão de Serviços Municipais, que se refere ao atendimento direto dos munícipes. O parecer do vereador Egidio também favorável à tramitação e com todos os votos favoráveis. Como é que funciona agora? Esta audiência pública é o último ato antes da votação em plenário que vai definir se o projeto é aprovado ou não. A colocação no plenário amanhã, para votação amanhã, ou é feita amanhã, ou só no ano que vem, ou só em fevereiro do ano que vem. Até porque teremos todo esse período de festas em janeiro e tal. Então, se os vereadores compreenderem, em especial a liderança do governo através do vereador Celso e vereador Egidio Carvalho como último relator, o projeto é incluso amanhã e votado amanhã mesmo, da sessão plenária de amanhã. Caso não haja um entendimento por parte do colegiado dos vereadores, o projeto fica para o ano que vem. É só para explicar o trâmite. Mas, repito, não vejo como problema um plantão apenas, né? Existe uma situação que é falta de atividades de lazer em Uruguaiana, é uma falta de educação por parte de uma grande parcela da nossa população, seja educação formal, seja uma instrução moral, que é errado jogar copo plástico na casa dos outros, que é errado utilizar a parede dos outros como banheiro, que é errado ficar com som até as 3, 4 da manhã, e isso é uma questão cultural muito forte. Né? E nós também estamos localizados, a nossa região, não é geograficamente, mas a nossa região, nós somos dados a consumir muito álcool. Isso também é cultural, o guri com 15, 16 anos já começa a ter acesso à bebida quase que diariamente, e tu vai participar num grupo de amigos, tal, tu começa a consumir bebida quase que diariamente, e isso é um equívoco nosso, cultural, muito significativo. Então, toda tentativa de readequação, reorganização nesse sentido, ela afronta algo que já está enraizado na nossa cultura, de forma equivocada, de forma imatura, mas está enraizado na nossa cultura. O fato de os pais levarem bebês e crianças para consumir álcool ao relento num plantão de madrugada é uma coisa que só... que beira a falta de civilidade. Né? Então, nós... Está aqui o PL. Então, nós temos essa preocupação, a Câmara está atenta, respeitando a atividade comercial, respeitando a geração de empregos, que, para mim, o desenvolvimento econômico é uma obsessão. Acho que nós estamos muito atrasados, o secretário tem feito um excelente trabalho, mas também é um processo histórico que nós temos que enfrentar. E respeito o pessoal trabalhando, o pessoal se esforçando, só que, obviamente, a gente compreende. Eu já morei na 15 ali, e foi uma experiência bem desagradável. Então, a gente compreende o pessoal que está na luta, na batalha. Está bem, vereador Egídio? Muito obrigado.
Muito bem, secretário Marcelo Lemos. Só para registrar, através da live, manifestações que estamos recebendo aqui do Anderson Estevão, de sobre grupos de menores que perambulam pelas ruas, pela área central e pelos bairros. Onde estão os pais? Comentário do Sérgio Dimas Pérez Cardoso. Sou contra, totalmente contra a venda de bebida em copos. Bom, nós, eu quero já passar a palavra ao vereador Celso, mas estamos praticamente fechando esta audiência pública.
Me permite? Né?
E sim, eu já passo a palavra ao secretário Rodrigo Santariano. Mas temos aqui problemas levantados pelos moradores, temos representantes de instituições que têm a responsabilidade de fazer cumprir a lei, e com que resposta saem essa senhora e esses dois senhores que aqui estão? A situação vai ficar como aqui sentamos no início dessa audiência pública? O que vai mudar a partir de amanhã? O projeto entra em pauta amanhã, terça-feira, que a lei 120/2021, que acrescenta parágrafo único, artigo 2º da lei 3.741, que é vedado também a comercialização de bebidas em embalagens diferentes daquela do próprio fabricante, assim como o seu fracionamento em copos plásticos descartáveis. Pode entrar amanhã ou entrar em pauta somente o ano que vem. O que nesse momento dizemos a esses senhores, que obviamente os senhores sabem que eles têm toda a razão. Mas antes eu quero passar a palavra ao vereador Celso Duarte, que foi relator do projeto, né, vereador?
Bom dia, vereador Egídio Carvalho, presidente desta comissão, demais componentes da mesa e do plenário aqui hoje, representantes dos moradores, do município. Não só para acrescentar, acho que essa casa aqui mais uma vez dá uma demonstração de que está aberta a ouvir a comunidade, discutir as propostas. Esse projeto de lei número 120, ele já está tramitando aqui na casa quase 3 meses. Então, demos todas as oportunidades também para todos os setores se manifestarem. Gostaria de parabenizar o vereador Marcelo Lemos, que sempre foi um defensor da realização desta audiência pública, para que a comunidade tivesse uma ampla oportunidade de ser ouvida. E nós já temos os pareceres, né? E mais uma demonstração de que estamos aqui para ouvir a comunidade, mesmo já tendo os 3 pareceres das 3 comissões favoráveis e votados e aprovados, estamos aqui nesta audiência pública. Não, pelo visto, não tivemos aqui a manifestação hoje de representantes dos estabelecimentos, né, presidente? O vereador Marcelo entregou pessoalmente, inclusive, alguns convites. Então, o projeto está aí, os representantes do município estão aqui para tirar mais dúvidas, mas como na quinta-feira passada, que é a penúltima, foi realizada a penúltima sessão ordinária desse ano legislativo, automaticamente todos os projetos que não foram votados até então, eles foram recolhidos. Então, do ponto de vista de um trâmite interno da Câmara, amanhã, hoje ainda, mas amanhã, provavelmente, no início da sessão, vamos solicitar o desarquivamento do projeto de lei para que eles e solicitar a inclusão dele na pauta, na ordem do dia de amanhã, para votação. É um passo, acredito que já tivemos tantos pareceres favoráveis e votos favoráveis nas comissões, amanhã ele deva ser aprovado, ressaltando que uma coisa são os pareceres são técnicos em cada uma das comissões, e outra é a avaliação do mérito do projeto. Então, nada impede também que vereadores amanhã venham ser contrários ao projeto, isso faz parte do jogo democrático. Mas, pela sensação que temos, deverá ser aprovado com uma certa facilidade o projeto amanhã. Então, só faço essa colocação como líder do governo, não integro a comissão de serviços, mas fiz questão de acompanhar aqui a audiência pública, por ser um projeto importante para o governo também. E como foi falado aqui pelo vereador Marcelo Lemos, é um passo, né? Não venha solucionar todos os problemas, toda a problemática que os moradores enfrentam. Também temos que ver o lado dos empreendedores, mas é um problema que a Uruguaiana tem que atacar em diversos aspectos, não apenas nessa limitação da venda fora da embalagem original do produto. Mas é um passo e talvez o primeiro de outros que venhamos dar aí nos próximos meses. Obrigado, senhor presidente.
Posso fazer uma partezinha final? Pode ser?
Nós gostaríamos de passar a palavra...
Bem rapidinho.
Só gostaria de passar a palavra ao secretário, pela ordem, ao secretário Rodrigo Santariano.
Bom, eu acredito que nós, como poder público, nós inclui executivo e legislativo, e em consonância do que o vereador Marcelo Lemos falou, nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio entre a atividade econômica, que, como já explanei anteriormente, está na forma legal da lei para exercer sua atividade, e os moradores. Isso é uma sociedade. Porque ele diz que a gente comemora a abertura de mês, as médias e grandes empresas estão ainda ganhando, vereador. Estamos gerando bastante emprego. Mas a questão não é essa. A questão é que nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio. E esse é o primeiro passo, depois de uma conversa com alguns moradores. E lembrando que a atividade econômica, o município depende dela, as pessoas dependem dela. É um dos elos da engrenagem. E também sabemos que tudo tem que ter dentro do controle. Só que nem sempre aquela atividade econômica é o reflexo disso, e sim o comportamento cultural de uma população. Então, a atividade econômica, ela está ali para exercer a sua profissão, o que ela vai propor à comunidade. E também depende da comunidade a forma que ela vai saber usufruir daquilo que está sendo apresentado. Acho que deu. E nós, através do projeto, estamos caminhando para o equilíbrio disso. Como vocês já expuseram na mesa, é um passo para que a gente consiga achar. Acredito que a conselheira foi feliz no sentido de estudarmos uma forma de conscientização, de expor. Numa dessas, sugerir aos empresários que coloquem uma placa visível em frente aos estabelecimentos, da proibida venda, apresentação de documentos. Mas o importante é nós acharmos o ponto de equilíbrio para que nós, como sociedade, consigamos evoluir.
Perfeito. Não podemos esquecer, né, secretário, que buscando o ponto de equilíbrio, não podemos esquecer do cumprimento das leis. Né? Então, as leis acima de tudo. Bom, senhor Irineu,
posso usar?
O senhor está com a palavra.
Obrigado. Primeiro, secretário Rodrigo, agradecendo o nosso encontro. Saiu a, vamos chamar a lei do copo plástico, dizer assim, e vai evoluir, deverá melhorar. Um agradecimento ao secretário Cabreira, que foi sempre, nos atendeu ali, quando não pôde atender, em função que, na verdade, tem muito bandidismo e bala na cara, mas, muito bem, agradeço ao secretário Cabreira, que sempre nos deu apoio. E quero deixar o questionamento com relação, eu não sei se depois dessa audiência pública, iria gerar, por parte do Ministério Público, uma ação civil. Acho que não, mas tomara que não, por quê? Essas problemáticas, conforme eu falei aqui, em 2013, em função de uma audiência pública, em 2008 o Ministério Público disse com todas as letras que tinha, o município podia fazer acontecer no parado. E aí, em 2010, o nosso prefeito fez a lei que, infelizmente, em 2011, ele retirou a parte que interessava aos moradores. Por quê? Eu fiz um questionamento, está aqui nessas três folhas aqui. Não se sabe. Então, com relação ao Ministério Público, se é que teria, que agora essa audiência... Deixa eu ver uma olhada. É só trocar o nome das pessoas, o avô do... Como é que era o nosso Carlos Delgado? Estava a esposa dele, né? Vó do nosso Carlos Delgado, que na época vivia falando lá, de se desbocando e coisa e tal, e ele disse, não, mas o meu avô foi lá e deu um soco num de gola, assim, ele deu um soco num, ele tinha tomado uns 4, 5 ou 6 ou mais, porque eu fui meter com o Rafoge. Então, eu não acredito, como sou leigo, eu penso que iria dar que um pouco ao dia, você vai para o Ministério Público, deixa eu ver uma olhada, troque o número desse número, está tudo resolvido, porque vai chover uma olhada. E queria dizer para o pessoal que tem plantões e bares, meu amigo ali, o Marquito, eu digo amigo, mas na verdade nunca conversei com ele, meu filho tem relação de amizade, tal e coisa, ele sabe que eu não gosto daquilo ali, quem iria gostar? Do bar dele? Não, em vez de 10, 15 meses, eu gostaria que o Marquito tivesse talvez 30, 40, porque eu vejo o bar ali, o bar 10, desde que deixa aquela passagem de uma pessoa ali, está louco de bom, não está? Por que o nosso Marquito não faz isso aí? Porque em termos de plantão 24 horas, ele não precisa daquilo ali, ele só vai atender a Rafuagem, que é outro tipo de gente, né? Então, nós agradeceríamos que o plantão Marquito, toda a população ali, toda a hora, 15 meses, né? Não, Marquito, coloca 30, 40, consegue autorização, tal e coisa. Talvez daqui a pouco eu vou tomar uma cervejinha ali no bar do Marquito. No plantão do Marquito aí é complicado. Tá? Fica o recado para o nosso amigo Marquito ali, que eu não conheço pessoalmente, mas é uma pessoa de bem e que tem uma correlação de comércio com meu filho, que faz aqueles eventos lá no Tênis Clube, e que também precisa dele, vai precisar disso, ele está prontamente. Então não é nada pessoal, mas qualquer um dos que estão aqui deve saber que durante a pandemia, que eu saiba, o secretário acabou de falar, olha, está dando confusão lá no bar do Pelé, do Chulé, sei lá, está dando confusão. Não, é só plantões isso. Qual é o grande coisa que poderia ajudar a cidade em termos de arrecadação, desemprego, plantões? Não sei. Agora, o que eles causam de prejuízo, toda a população sabe. Toda a população sabe. Então, essa ação civil que saiu em 2018 e saiu o senhor Chotani Felício acertando horários, dizendo que não pode beber assim, assim, assado, que toda essa documentação é só chegar lá com o secretário do chefe de gabinete do Marcelo, nota dessa. O que eu precisar lá, e ele tem o meu contato, alguma coisa mais que precisa, é só chegar lá que ele consegue. Então saiu o decreto do Felício em 2010 e a parte que mais interessava, relacionava aos plantões, em função da ação civil. Aos moradores, ali o artigo número 2 e número 3, em 2011, 6 meses depois, foi retirado. Fica a pergunta, fica aqui nesse questionamento. Senhores, quando vai se resolver isso, não sei, mas que precisa uma atenção toda mesmo, porque na verdade está cheio de bandido, bala na cara, los manos, o que mais, e daqui um pouco fica uma coisa secundária. Para nós moradores, não é secundário. Certo? Muito obrigado pela sua atenção.
Perfeito, muito bem. Bom, nós queremos disponibilizar o microfone ao secretário Cabreira, a conselheira tutelar Flávia e, olha, as audiências públicas, nós já participamos de algumas que outras, né, vereador Marcelo? E elas apresentam sempre pouco resultado, sabe? Acredito e torço para que conquistas, né? Tenhamos conquistado alguns pontos diante dos problemas que vivemos e que não tenhamos que realizar mais uma audiência pública a respeito desse tema. Muito bem, secretário Cabreira, secretário da Segurança.
Egídio e ouvintes, eu gostaria só de finalizar, né, e deixar bem claro que, novamente, a comunidade ali próxima a Dr. Maia e outras que a gente tem monitorado terão uma resposta rápida, sim, certo? Mas a gente também é aquela situação que a gente vive de informações e a própria comunidade participar disso, né? Existe no número 3411-5566, existe um WhatsApp de denúncia. De denúncia. E promovam fotos dos veículos que promovem isso, porque a gente nem sempre chega na hora, ou quando chega com o giroflex ligado, eles já desligam tudo. E a maioria das vezes, quando não existe o comunicante do fato, não existe crime. Agora, se a força policial ou a vítima que está sendo lesada chegar no momento de, não, ele estava com som alto, bom, aí é tomada as medidas cabíveis. Né? E só para complementar, nesse 2021 aí foi 24 veículos recolhidos com o seu sistema de som, vamos utilizar a palavra baderna, né, na cidade aí, pelos agentes de trânsito, pelos agentes da Romu ali da secretaria. E também reforçar a estatística da colega, da conselheira tutelar aí. O 153, houve 21 chamados de atendimento de apoio ao conselho tutelar registrados, estatisticamente registrados, e no ano de 2021, como prestação de serviço à comunidade uruguaiana. E finalizo que não vai chover no molhado, só pode ter certeza disso. Ações vão ser pontuais, sim. Certo? E também deixar e enaltecer alguns bravos agentes de trânsito, agentes das rondas ostensivas, que pereceram nesse período de pandemia aí, devido a essa atividade. Se expondo um pouco mais para defender os nossos próprios do município. Certo? A gente perdeu agentes lá, a gente perdeu agentes de segurança, agentes de trânsito para a pandemia. Na prefeitura aqui também, através das outras secretarias que estavam direto na fiscalização disso, que era a ponta da lança, era a segunda linha de escudo, eu sempre falei isso, que a primeira era a saúde e a segunda era a segurança. Nós tivemos perdas também, e é bom registrar isso, né? Porque a gente está lá, sai de nossos lares para defender pessoas que às vezes a gente nem conhece. Perfeito. Certo? Todas as pessoas de segurança pública fazem isso, vinculado à segurança pública. Tranquilo. E é bom lembrar dessas pessoas, enaltecer essas pessoas. Agentes de trânsito, guardas civis municipais, polícia civil, brigada militar, os próprios da administração que fiscalizaram, que foram a ponta de lança nesse período e ainda continuam sendo.
Perfeito.
Certo? Então, muito bem. Tá bom. Enaltecer essas pessoas, Egídio. Muito obrigado aí. A gente está aberto para vocês lá, qualquer momento, quiserem. O senhor tem meu WhatsApp, fique bem à vontade, certo? Muito obrigado aí, um bom Perfeito. Dia para todos nós.
Muito bem, consideramos proveitosa essa audiência pública, agradecendo a presença de todos. Nós já estamos partindo para o encerramento. Tá bom, um minutinho então destinamos ao senhor Paulo Ricardo para uma colocação.
Uma coisa que eu acho errada nessa lei que o senhor Cabreira me falou agora há pouco, eu como cidadão que não tenho porte de arma, que não posso, não tenho ficha corrida na polícia, é que as autoridades policiais citam que o cidadão faça a carreação com uma pessoa desconhecida, embriagada ou dopada, para que a autoridade policial possa ter um testemunho na hora para dizer que aquele cidadão está cometendo uma infração ou crime. Eu acho que o cidadão do bem, que paga seus impostos, ele não pode se expor a essa situação. Quem tem que se expor, quem está preparado, quem está armado, quem está com os cursos de contenção, que se encontra embriagado, ou do cidadão que está um pouquinho alterado, é a autoridade policial, que está lá no cidadão, que está na sua casa, que está querendo descansar e tal, tem que ir lá direto falar com o policial, junto com aquela panelinha de cidadãos que querem se divertir às 4 da manhã, e aí, se não for o cidadão de bem, descer seu apartamento, a sua casa, para fazer a denúncia cara a cara, não tem valor. Eu acho que isso aí é um grande erro da lei, se não estiver enganado. Não é isso?
Muito bem.
É um caso a se pensar.
Tá bom, obrigado, Paulo Ricardo. Evocando o nome de Deus, nós encerramos esta audiência pública coordenada pela Comissão de Serviços Municipais, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Um bom dia a todos e muito obrigado.